Multidom.
Multidom.
Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Nelson de Carvalho. Ele é engenheiro mecânico com pós-graduação em gestão industrial pela Anhanguera e especialização em automação industrial pela Unicamp. Entusiasta da marcenaria por hobby, possui sólida bagagem teórica e prática adquirida ao longo de diversos cursos na área. Dedica-se à criação de projetos manuais e possui forte experiência na restauração e conservação de móveis antigos, unindo técnicas tradicionais e precisão no manejo da madeira. Olá, Nelson, muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom.
Olá, Marta. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar conversando com você sobre marcenaria, que é praticada pelo marceneiro, uma das profissões mais antigas da humanidade.
Nelson, conta pra gente como é que começou o seu interesse pela marcenaria.
Marta, o meu interesse em trabalhar com a madeira vem desde os 5 anos de idade, que é uma idade que a gente consegue lembrar aquilo que se passou com a gente na nossa infância. Quem me inspirou foi meu pai. Ele trabalhava com madeira, já provavelmente inspirado pelo meu bisavô. E ele herdou todas as ferramentas manuais, naquela época não tinha ferramentas mecanizadas, eram todas ferramentas manuais. E ele fazia de tudo. Nós morávamos no sítio, e no sítio tudo que se fazia era com madeira. Não é como na cidade, que você tem ferro, você tem os vergalhões, você tem outros tipos de materiais para suprir as necessidades de uma casa. No sítio é a madeira, para fazer uma casa, para fazer um curral para animais, fazer um paiol, fazer uma tulha. E tudo isso meu pai sabia fazer. E eu acompanhava. E eu passei a gostar da marcenaria, trabalhar com a madeira principalmente, em todos os sentidos. Meu pai, quando fazia uma tulha, ele primeiro tinha que fazer o chão, fazia a madeira do chão. E ele falava, a madeira do chão tinha que ser uma madeira dura. Então ele usava a arrueira. A arrueira, ela não apodrecia. Depois ele fazia o assoalho, usava a peroba. O madeiramento dos seus fechamentos, também usava tábuas de peroba. E assim ia. E a parte da cobertura, quando não usava uma telha de zinco, usava a telha de barro ou usava o sapê para fazer. Esse trabalho eu acompanhava com meu pai já desde essa idade. Então, é coisas que foi me estimulando a enxergar a madeira como algo que se podia fazer de tudo.
E qual a diferença entre marceneiro e carpinteiro?
O carpinteiro trabalha com a madeira, a parte estrutural de um edifício, normalmente. Isso é dado ao carpinteiro. O marceneiro é o trabalho fino, que pode estar dentro da carpintaria. Mas o marceneiro trabalha com a parte mais fina, que é principalmente movelaria, fazer uma mesa, fazer uma cômoda, fazer um guarda-roupa. Trabalhos delicados, que requer uma apresentação melhor, que trabalha com madeira mais nobre, precisa de ter um pouco mais de habilidade, sensibilidade com aquilo que você está fazendo. Então, trabalha com a madeira, mas de uma forma um pouco diferente. Um é uma parte mais estrutural e outra é uma parte mais de beleza, de estética e de funcionalidade.
E você acabou se especializando em restaurar móveis. Existe essa diferença ainda dentro da marcenaria na restauração de móveis?
Dentro de uma restauração, pode existir um pouco de carpintaria na parte estrutural do móvel. Na parte que você vê do móvel, aquilo que é a aparência, o design do móvel, está mais ligado à marcenaria. Ou também está ligado à parte artística do marceneiro, de transformar a madeira em algo que fique belo. Os móveis antigos tinham muito esse tipo de trabalho que era feito pelo marceneiro entalhador. Porque o marceneiro ele pode se especializar em várias atividades dentro da marcenaria.
E você, como restaurador, como é que aconteceu essa sua atividade de restauração? Você começou como marceneiro por hobby e, de repente, você virou restaurador.
Com o decorrer dos anos, a madeira ela começou a ter restrições ambientais para você fazer a corte da madeira. Então, muitas madeiras nobres acabou de existir, não existir mais no comércio, não são mais comercializadas. O que veio no lugar? Veio o MDF, que é uma madeira menos nobre e que ela é industrializada e transforma numa peça muito bonita, que é o que faz móveis hoje. E como eu sempre gostei de trabalhar com madeira natural, eu não queria me desligar dessa parte da madeira natural e partir para trabalhar com MDF, que é o que faz hoje. Eu sempre gostei de trabalhar, como é falado, o marceneiro raiz. E no móvel antigo, eu vi essa oportunidade de estar trabalhando com a madeira dentro do que ela é, pura, e fazer um trabalho que também traz emoção. Traz emoção para quem faz e para aquele que recebe o móvel restaurado. Então isso para mim é um momento de transformação. É um momento que traz muita energia positiva, principalmente para mim, porque eu estou trabalhando em algo que é praticamente natural e me faz bem. E esse bem para mim é como se fosse um trabalho terapêutico. E aquele que recebe fica feliz porque recebeu algo que ele achava que não tinha mais conserto e restaurou algo que é da lembrança dele, que é um ente querido de uma avó ou da sua própria mãe, de um bisavô ou de um amigo, coisa do tipo, e ficou uma peça ao seu estado original.
Nesses todos os anos que você trabalha com madeira, quais peças você já confeccionou?
Eu já fiz reforma de cômodas, mesas, bancos, penteadeiras e peças assim relacionadas a equipamentos de cozinha. Por exemplo, uma máquina de fazer macarrão. Então tem uma parte que é de metal e outra parte que é de madeira. Essa peça era uma peça que é de origem italiana, muito antiga. E precisava reconstruir toda a parte, que a base de toda essa máquina é a madeira. Mas é madeira de lei, que tem que ser uma madeira dura. E para fazer isso, precisa ter alguém que conheça trabalhar com madeira, no sentido de restauração. Então, esses tipos de peça, que às vezes você não vai encontrar uma pessoa que consiga fazer isso, até pela situação atual, que hoje é muito raro você encontrar um marceneiro que trabalha com a madeira nua. É mais comum você encontrar os marceneiros que trabalham com madeira industrializada.
Conta a história aí para o pessoal que está ouvindo o Multidom. A história do carrinho que você fez aos 9 anos.
Essa é uma história que eu guardo com emoção. Porque eu não tinha 9 anos ainda. E eu fazia, naquela época, chamava, não era o fundamental, era grupo escolar. E dentro da programação escolar, tinha, de tempo em tempo, era solicitado aos alunos que fizesse algum trabalho em madeira, em papelão, não importa, em pedra, qualquer coisa que fizesse, mas que fosse feito pelo aluno. E eu, como gostava da madeira, o que eu fiz? Eu fiz um caminhão com o modelo da época, do início de 60. É um caminhão que tinha aproximadamente acho que uns 50 centímetros de comprimento. E fiz esse caminhão, pintei o caminhão e levei para a escola. E quando cheguei à escola, eu fui questionado pela professora, fui questionado pelos coleguinhas da escola, porque ninguém acreditou que eu tinha feito esse caminhão. Tinham perguntado em que marcenaria eu tinha levado, que eu tinha solicitado para fazer, se era meu pai que tinha feito, se era meu tio, quem se ele foi, menos eu. E eu ficava olhando para as pessoas e ficava, mas como? E fui eu que fiz. E as pessoas não acreditavam. Só vieram acreditar depois que fizeram uma investigação e souberam que realmente era eu que tinha feito. Isso eu tinha aproximadamente 9 anos de idade. Então eu tinha essa habilidade de serrar madeira em contornos. E essa madeira, quando eu aprendi com meu pai, ainda quando eu morava no sítio, a serra que eu usava para fazer contorno era aquela serra chamada Serra de São José, que era formada por uma lâmina de serra, com dois suportes em duas extremidades, com uma barra de madeira no meio, e em cima era um couro que você ia esticando o couro, e à medida que você ia esticando o couro, ia esticando a serra. E como ela era estreita, você conseguia fazer contorno. E com isso eu cortava qualquer contorno, eu riscava na madeira e ia cortando. Isso eu aprendi antes dos 9 anos, eu aprendi a fazer esse trabalho. E com isso eu fiz as rodinhas do caminhão. E ninguém acreditava que eu tinha feito aquela rodinha contornando a madeira do jeito que eu tinha feito. E é uma lembrança que eu carrego até hoje. E uma outra lembrança que eu carrego até hoje, como eu gostava de mexer muito com madeira, foi a vez que eu vim para a cidade fazer uma visita para um tio meu. E esse tio sabia que eu gostava de mexer com madeira. E sabe qual foi o presente que ele me deu? Uma lata de prego. Você não sabe a felicidade que eu tive por ganhar uma lata de prego. Porque Até então, o prego que eu usava era prego de desmanche de caixa, porque antigamente todas as embalagens de materiais que tinha, seja de fruta, seja de qualquer coisa que existia, era feito tudo de tábua, caixões de madeira. E era feito com madeira nobre naquela época, que era araucária, que a chamava de pinho. E meu pai recolhia muito essas caixas na época e ele levava para o sítio. E a gente desmanchava e eu tirava os pregos. Então os pregos que eu usava eram tudo prego usado. E quando eu ganhei uma lata de prego, foi a maior felicidade do mundo.
Imagino que você deva ter sentido muita emoção nesse momento. E tem uma coisa que acontece com o Nelson. Fala da sua alergia a uma determinada madeira.
Depois de um tempo, talvez, eu acabei desenvolvendo, por mexer muito com madeira, eu acabei desenvolvendo alergia por garapeira, que é uma madeira muito usada na construção civil. Também é usado em mobílias, né, tipo mesa, tábuas de carne, coisas do tipo. E essa madeira, ela tem uma resina, e eu sou alérgico a ela. Acabei desenvolvendo essa alergia por essa madeira. Então, às vezes, quando o pessoal me pedia para fazer um trabalho, eu já via que era garapeira, eu rejeitava, porque depois eu ia ter problema sério, porque acabei adquirindo essa alergia por esse tipo de madeira. Falando em alergia, quem trabalha com madeira, faz lixamento, faz corte de serra, logicamente vai criar poeira. E uma vez eu me descuidei e eu fiz um trabalho de recuperação de uma peça, de uma mobília de madeira, e tinha muitas partes de garapeira na parte estrutural dessa mobília. E ao fazer o lixamento dessas madeiras, gerou pó. E esse pó foi para tudo quanto foi lugar do quartinho. E aí o que aconteceu? Eu tive que pedir socorro para minha esposa. Ela teve que ir lá no quartinho, fazer uma limpeza geral, lavar, limpar, aspirar, porque se eu entrasse no quartinho com aquela poeira, eu ia ter problema sério. Então eu tive que buscar socorro. E quem me ajudou, eu agradeço a minha esposa por ter me ajudado nesse momento aí que aconteceu.
E se alguém quiser ser marceneiro por profissão, hobby, quais as dicas que você daria para quem vai começar?
Bom, primeiramente conhecer um pouco de madeira, ler um pouco sobre ela, conhecer um pouco o comportamento da madeira, precisa saber quais são as madeiras que tem no mercado, é o que oferece no mercado, e depende muito do que vai fazer. Se você vai fazer uma peça que não tem problema que ela se deforme com o tempo, você pode usar uma madeira que você vai comprar na madeireira e tudo bem. Mas se você pretende fazer um móvel, não pode usar a madeira que você compra direto na madeireira porque ela está verde, e você precisa trabalhar com a madeira com baixa porcentagem de umidade. Uma madeira que tem umidade elevada, e você fizer uma mesa, fizer um armário, qualquer coisa que você venha fazer, ela vai deformar. Por falar em madeira verde, é muito comum você comprar no mercado essas mesas rústicas, muito bonitas, principalmente. Eu gosto muito desse tipo de construção. Mas tem um problema muito grave nisso tudo. Eu tenho um caso de um amigo que comprou uma mesa, essas mesas rústicas. Ela tem uma parte que é de metal e a parte do tampão da mesa é uma madeira bem espessa e uma peça única. E um dia ele me chamou na casa dele para ver o que estava acontecendo com a mesa dele. Para vocês terem uma ideia, a mesa tem acho que 2,5 metros de comprimento por 90 centímetros de largura, uma espessura de 5 centímetros. Para vocês terem uma ideia, essa mesa, ela vergou, ela fez uma flecha de 25 milímetros. Basicamente, ele perdeu a mesa. Por quê? Essa mesa foi construída verde, com muita porcentagem de umidade. E com o tempo, ela foi secando e ela foi se deformando. Então, precisa também tomar muito cuidado para você comprar esses móveis que não teve esse cuidado de esperar ela secar para depois ser transformada em móvel. Aí eu comentei com o proprietário do móvel, falei, por que você não vai fazer uma reclamação de quem vendeu para você? Aí ele me respondeu, eu já fui, mas ele falou que o móvel já passou da garantia. E aí eu respondi a ele, olha, não é bem assim. Ele só pode te dar garantia depois que ele fez a secagem da madeira. Daí sim ele vai te dar uma garantia se alguma coisa da fabricação comprometeu o móvel. Mas se o móvel continuou deformando, o problema é da fabricação. É responsabilidade de quem fabricou o móvel. Porque ele não poderia ter fabricado o móvel com a madeira verde. Então, essa justificativa que ele deu, que já passou da garantia, não é válida. Porque você não pode ir contra a natureza. Como é que você vai? Então, ele devia ter pego essa madeira, passado por uma estufa, feito uma secagem adequada, estabilizado a madeira e depois construiu o móvel. Então, se você for por esse lado, você tem chance de recuperar esse móvel, por esse motivo. Porque quem fabricou, não fabricou corretamente. Outra coisa, para quem gostaria de montar uma marcenaria no seu quartinho, lá do fundo do quintal, que gosta da madeira, que já quer comprar algumas ferramentas, que precisa de algumas ferramentas básicas, e principalmente para quem está começando, não adianta querer comprar ferramenta sofisticada, porque primeiro precisa conhecer o básico, depois vai para o sofisticado. Para quem quer começar a marcenaria, precisa comprar algumas ferramentas. E essas ferramentas devem ser ferramentas simples, como um serrote, um jogo de formão, um esquadro, um compasso, um lápis de marceneiro, uma régua, coisa simples. Não vá começar com ferramenta sofisticada, porque primeiro você precisa conhecer como é que é o comportamento da madeira. E o comportamento da madeira você só começa a conhecer quando você trabalha manualmente. Você vai fazendo o corte da madeira, o acabamento da madeira com as suas próprias mãos. Você sente o que é a madeira, como ela se comporta. Depois, com esse conhecimento que você vai adquirindo, você vai utilizando máquinas mais sofisticadas para transformar a madeira. Então não adianta querer colocar a madeira numa máquina, mesmo que ela seja sofisticada, porque não vai sair com qualidade adequada.
Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com o engenheiro mecânico e restaurador de imóveis, Nelson de Carvalho.
Outra coisa importante na marcenaria é a segurança. Você trabalha com ferramentas. E ferramentas, precisa ter cuidado, precisa conhecer os riscos. Principalmente se você tem filhos pequenos, que ainda não tem o conhecimento do perigo. Então, por exemplo, se você tem um quartinho e você tem lá uma ferramenta já mecanizada, uma criança pode chegar porque viu o pai apertar o botão e a ferramenta funcionou. Ela vai querer apertar também e isso pode causar um acidente grave. Então, você tem que criar mecanismo para evitar que uma criança entre no quartinho e faça um uso inadequado da ferramenta e venha ter um acidente grave. Eu tenho 5 filhos. E quando eu trabalhava no meu quartinho, meus filhos talvez estavam junto comigo. E eu já tinha ferramentas mecanizadas. Então, o que eu fazia? Eu criei um sistema de segurança no quartinho que, quando eu ligava a chave geral, acendia uma lâmpada na porta. Às vezes era uma lâmpada vermelha. Quando queimava, às vezes eu punha uma lâmpada amarela, mas tinha uma lâmpada acesa. E eu explicava para meus filhos, quando a lâmpada estiver acesa, é proibido entrar no quartinho. Se a lâmpada estiver apagada, entre, não tem problema nenhum. Porque eles não vão conseguir ligar nenhuma máquina, porque a chave que eu colocava, eles não tinham acesso. Agora, quando a lâmpada estava acesa, eles não entravam. Por quê? Porque eu sabia que o risco era grande. E uma máquina ligada pode causar um acidente grave. Então, esses cuidados, para quem está começando, é importante ter essa preocupação.
Nelson, você já entregou vários objetos restaurados e a maioria deles eram de valor sentimental. Existiu algum objeto que você entregou e que o valor da restauração ficou muito mais caro que o próprio objeto?
No momento, a restauração de imóveis, ele é feito para atender um sentimento da pessoa. É algo que está lá na casa, já está bastante deteriorado, mas pertenceu ao ente querido da família. E às vezes a pessoa quer restaurar aquilo, quer voltar aquilo na condição original para poder manter, para guardar a lembrança daquele ente querido. E um dia um conhecido me trouxe uma cadeirinha, que foi da avó. E era uma cadeirinha que a avó, inclusive, sentava nela. E essa cadeirinha estava totalmente deteriorada. E ele me pediu se eu conseguia restaurar a cadeira. Quando eu olhei a cadeira, eu falei, nossa, era melhor jogar no ecoponto, porque está demais o estado de degradação da cadeira. Ela tinha já por muito tempo que o pessoal vinha tentando arremendar. E aí eu falei para ele, deixa que eu vejo o que eu vou fazer. Porque eu vi que o sentimento dele era grande e ele tinha um grande interesse de manter aquela cadeira na casa dele para relembrar a sua avó. Aí eu recebi a cadeira e tive um trabalho enorme, porque eu desmanchei a cadeira todinha e fiz um trabalho de restauração de peça por peça, para poder manter a originalidade. Isso dá um trabalho enorme, porque eu tinha que buscar para cada tipo de madeira, porque era uma cadeira que inclusive tinha vários tipos de madeira para ser construída. E eu tinha que buscar a madeira de acordo com o que ela era. E isso não tem mais hoje, tem que buscar imóveis que foi demolido, coisas do tipo. Então eu fui buscando e fui juntando as partes, até eu conseguir montar montar todas as peças na sua origem. E depois eu montei a cadeira como ela era. E isso trouxe, foi de pronta. Eu fiz um acabamento, não um acabamento com o verniz atual. Eu fiz um acabamento simulando que é uma cadeira antiga, porém ela não foi deteriorada. Ela ficou com o aspecto antigo. E não com o aspecto novo, de um verniz atual. Eu deixei ela com o acabamento como se ela tivesse feito há 100 anos atrás. É essa condição que eu entreguei esse imóvel a ele, essa cadeira a ele. E quando ele viu, ele ficou travado, ele travou. E eu vi que correu lágrimas dos olhos dele, porque o sentimento dele foi muito forte. Então são coisas que marcam a vida da gente, e isso para mim não tem preço. Tanto é que eu não cobrei isso dele, eu não cobrei nem o material. Eu falei, vai ser um presente para você, porque a sua alegria vale muito mais do que qualquer valor que você queira me recompensar.
E a história da penteadeira que foi parar na festa de casamento?
Um dia eu recebi um telefonema de uma moça que queria reformar uma penteadeira que foi da sua avó. E eu pedi para que ela mandasse uma foto. Aí eu vi a foto, eu vi que ela estava bem deteriorada. E eu respondi a ela, falei, olha, condição tem de restaurar, mas vai dar um pouco de trabalho. E ela me falou, não tem problema, se você conseguir restaurar, eu vou te agradecer muito. Aí ela me trouxe a penteadeira. E aí, quando você olha, assim, num primeiro momento, eu senti que realmente era um desafio. Era desafiador, porque eu já percebi que até cupim tinha na penteadeira. E daí eu recebi a penteadeira e aos poucos eu fui trabalhando. Eu demorei mais de 6 meses para poder reconstituir essa penteadeira. Desmanchei todinha e refiz novamente. Sempre naquela condição de restaurar para que ela ficasse realmente na condição original. Inclusive no tratamento original. Porque à medida que eu fui lixando, eu fui percebendo que no decorrer do tempo, muitos envernizamentos haviam sido feitos e eu consegui restabelecer a sua originalidade. Inclusive, na época, os móveis, atrás dos móveis, vinha um selo. Tinha o selo de comercialização. E o que eu fiz? Naquele selo de comercialização, eu fiz um quadrinho. Eu separei, eu fiz uma proteção, toda o que era fora daquele quadrinho, eu fiz o lixamento, eu fiz o envernizamento, e aquele quadrinho eu mantive para poder manter a história do móvel. Eu tive esse cuidado para não mudar a história do móvel. E quando eu tirei o vidro da penteadeira, que eu descobri a data de fabricação, que ninguém sabia, estava marcado no verso do espelho. Aí eu restaurei toda a penteadeira, deixei ela dentro daquilo que eu achava que eu conseguia fazer. E depois eu chamei a moça, né, que ela veio com seu pai. Falei, olha, a penteadeira está pronta e se você quiser vir ver, se está dentro do seu agrado. E assim foi feito. Ela veio junto com seu pai. Aí nós fomos até o local da penteadeira. A moça ficou diante da penteadeira olhando e começou a chorar. Mas chorava de correr lágrima, de ver a penteadeira. Ela punha a mão na penteadeira, passava a mão no móvel como um todo e chorava. O pai dela pôs a mão nas minhas costas e pediu, é o momento dela. Depois ela me agradeceu pelo trabalho que foi feito. E aquilo até me emocionou bastante, porque eu não esperava que ia causar tanta emoção pelo fato de ter feito algo que ela queria que acontecesse, mas ela não tinha certeza se aquilo ia acontecer ou não. E aconteceu. E depois eu vim saber que no casamento dela, ela usou aquela penteadeira como enfeite da mesa. Tem a mesa do bolo, tem todas aquela preparação, né, para a recepção dos convidados. A penteadeira estava lá como se fosse um enxoval dela para começar a vida dela.
Eu agradeço ao engenheiro mecânico e restaurador de imóveis, Nelson de Carvalho, por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Nelson.
Eu que digo obrigado, Marta, pela oportunidade de estar conversando um pouco sobre a marcenaria e também dizer que eu, como engenheiro mecânico, já sou aposentado e sempre deixei a marcenaria como um hobby, porque é algo que eu sempre gostei de fazer e eu entendia, já desde muito tempo, que um dia eu ia me aposentar e a marcenaria podia me preencher muito um espaço. Então, como aposentado, durante todo esse tempo que eu tive de vida, eu fui comprando ferramentas e fui preparando uma área um pouquinho mais adequada para poder fazer as minhas restaurações. E eu vejo isso como complemento de vida, né? Porque um aposentado que sai de uma vida totalmente muito solicitada, né, como profissional, e de repente você para. E aí, vai fazer o quê? Como eu já tinha isso tudo preparado, para mim, essa parte da restauração, ou mesmo fazer uma peça do zero, vamos dizer assim, passou a ser uma atividade importante na minha vida. Porque a marcenaria, ela ajuda na parte física e mental. Agora, você imagina uma pessoa que trabalhou a vida toda sob pressão, sobre tudo que você possa imaginar do que uma indústria exige, que a sociedade exige, que o suprir necessidade exige, de repente para. Você vai fazer o quê? Como eu já tinha tudo isso preparado, eu só apenas dei continuidade. Para mim, hoje, é muito importante, porque me preenche muito a vida. E é uma atividade que, se eu tiver um problema, ainda esteja em condições de estar trabalhando, a marcenaria me faz esquecer. Porque a partir do momento que eu entro no meu quartinho, ou na minha oficina, podemos dizer, eu esqueço o resto, eu esqueço o mundo. Para mim, o meu mundo é ali agora. Se eu tiver, o meu estado mental não estiver bom, eu não vou na minha marcenaria, porque eu tenho máquinas e são perigosas, e eu posso me acidentar. Então, eu pego e não vou, eu evito. Mas, na maioria das vezes, eu trabalho o meu psicológico e vou para a marcenaria, e quando eu já vou bom, eu resolvo muita coisa da minha vida. Então, eu vivo uma vida de aposentado saudável, penso eu, porque eu trabalho o meu físico, trabalho a minha mente, porque eu tenho que pensar, eu tenho que planejar, eu tenho que resolver os desafios que vão aparecendo pela frente, até a busca de uma madeira que eu não tenho, eu preciso saber aonde buscar, isso faz parte do meu cotidiano. Eu tenho a marcenaria como hobby, não como profissão. Ela, para mim, é uma terapia. Eu gosto de estar trabalhando com a madeira e ela me ajuda muito na parte física e na parte mental. E isso me faz bem, principalmente na idade que eu tenho, porque me dá sempre um momento de bem-estar, tanto para mim como para os outros, porque aquele que recebe fica feliz e eu também fico feliz porque entreguei algo que agradei aos outros.
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Badovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Badovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Badovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Web Dom, o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.